Glória a Deus. Boa noite, Igreja United.
Boa noite.
Amém. Quantos estão felizes de dar um glória a Deus aí? Você está feliz mesmo, de verdade? Então dá um glória a Deus. Cutuca essa pessoa do seu lado e fala assim: hoje a noite será poderosa. Já está sendo poderosa. O que Deus está fazendo nesse tempo é incrível e vai continuar sendo ainda melhor. Amém? Você está preparado?
Amém.
Amém. Glória a Deus. Antes de nós começarmos, eu quero me apresentar. Meu nome é Rafael Quezada, sou pastor nessa casa. E quem nos visita pela primeira vez, levanta a mão para que a gente possa te ver. Eita, seja bem-vinda! Não fica com vergonha, não! A gente quer te dar um presente. Recebe um presente nosso aí. Só você, de primeira vez. Quem está aqui pela segunda, terceira, quarta, quinta vez, isso, sejam bem-vinda! Então, se você está aqui por esse tempo e você ainda não fez a inscrição para a classe de membresia, já passa no final, onde tem aquela estante ali. Olha para ali, está vendo aquela estante no cantinho? Ali na entrada da igreja, é o concierge. Ali você vai fazer a sua inscrição para poder participar, né, da classe de membresia e se tornar um membro dessa casa. Agora, se você tem uma igreja e está só nos visitando, manda um abraço para o seu pastor. Seja uma bênção onde você estiver. Amém? Nós estamos também recebendo visita aqui lá da Tijuca, pastor Vitor Barreto. Fica de pé, pastor, para a galera te conhecer. E o Vitor, nosso líder lá também, fica de pé. Gente, esses homens vieram hoje aproveitar o tempo conosco. Que privilégio. Obrigado, pastorzão. Obrigado, Tavitão. Que Deus abençoe vocês e a família de vocês. Deixo um beijo dos nossos apóstolos e também um beijo da minha esposa, que não está aqui presente. Eu não sei se você percebeu, está faltando metade de mim. Isso é um problema. Entendeu? Porque eu cheguei sentindo que estava faltando alguma coisa. É a minha metade. É a minha costela. Ela não está aqui. E ela foi pregar em Vila da Penha. Glória a Deus, está lá nesse momento. Provavelmente ela deve estar pregando. Tá? E arrebatou 4 pastoras com ela. Ela não foi sozinha, levou a galera. Então está tudo pela metade hoje. Mas estamos inteiros porque Cristo está aqui, amém? Glória a Deus. Amém. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo e deixasse aberta em João capítulo 15. Porque essa noite é especial e eu vou falar por quê. Nós estamos iniciando uma nova série. E essa série chama-se As Virtudes de Cristo. Uau! As Virtudes de Cristo. E eu queria ler com você para que a gente pudesse tomar mais um tempo de oração, para que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração. Continuar falando. Todos abriram, amém? Nós vamos ler João capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 5. Em que diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Curva sua cabeça. Pai, nós colocamos o nosso coração à disposição do teu Espírito, para que Ele nos revele um pouco mais da Tua Palavra nessa noite e nos faça compreender as virtudes do Teu Filho amado Jesus. Nos faz enxergar, Senhor, com os olhos do nosso coração. Faz clarear o nosso entendimento para a gente ter a percepção clara de quais são as Tuas virtudes. E que tudo, todo dom perfeito e toda boa dádiva, ela vem do alto, do Pai das Luzes, daquele que entregou tudo por nós. Obrigado pelo privilégio dessa noite, que essa palavra possa fazer no nosso coração uma transformação, um chacoalhar fazer reverberar a tua voz e principalmente nos fazer frutificar frutos que glorifiquem o teu nome. Eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. O que eu acho interessante sobre essa passagem de João capítulo 15, eu amo João capítulo 15, na verdade eu amo o livro de João, eu acho fantástico o evangelho de João, mas o que me chama muita atenção nessa passagem é Jesus, a forma como Jesus se apresenta, fazendo uma metáfora, né? Uma comparação entre ele e uma planta, e uma árvore na verdade, e uma videira, e ele fala, olha, eu sou a videira, e ele fala para os discípulos, vocês são os ramos. E o que me chama atenção aqui é porque se você ler um capítulo anterior, Jesus ele está com os discípulos. Jesus naquele momento ele não estava no meio da multidão. Jesus naquele momento ele não estava no meio de um misto de pessoas diferentes. Ele estava especificamente sentado junto aos seus discípulos. Eu até pensei hoje como é que eu poderia fazer isso, porque eu queria fazer algo muito semelhante, talvez, ao que estava acontecendo. Eu falei, cara, eu vou bagunçar a igreja, eu vou fazer uma roda de cadeira, botar, mas a gente não vai conseguir botar as 70 pessoas aqui numa roda, de forma que eu vá, né, com muita humildade, né, fazer tipo o que Jesus estava fazendo. Mas eu queria que você imaginasse agora, nesse momento, o cenário de intimidade que Jesus estava fazendo e vivendo naquele momento. Se você puder nesse momento e tentar imaginar como é que era, aqui nós estamos em praticamente 70 pessoas, mas Jesus ali ele estava com os discípulos, com os 12, ou talvez um pouco mais do que os 12, era um grupo pequeno de pessoas. Eu imagino Jesus sentado na roda, porque ele estava falando antes sobre o Espírito Santo, ele estava falando antes sobre crucificação, ele estava falando sobre uma série de coisas, tanto que depois ele continua falando sobre o Espírito Santo, mas naquele momento íntimo Jesus está falando para eles quem ele é, e ele estava falando sobre resultado. Eu acho isso bem interessante. E por que me chama tanta atenção? Porque Jesus estava perto, ele estava assim, ó. É como se ele estivesse falando para você, olha, eu sou a videira verdadeira. Eu sou uma árvore plantada. E eu sou de verdade. Eu não sou um personagem. Ele falou, sou uma videira e eu sou verdadeiro. E ele falou, olha, eu estou aqui plantado. Meu pai é o agricultor. E vocês são ramos. O que é um ramo, gente? Um ramo é aquela coisa que sai da árvore. Os galhos. Esses são os ramos. Ele fala, vocês são os ramos. Os ramos normalmente são aqueles galhinhos mais fininhos. Entende? São os mais finos. Ele fala, todo ramo que está em mim, na videira, e não dá fruto, o pai corta. Mas todo o que dá fruto, o pai poda, ele limpa. Para quê? Com o objetivo de produzir mais. Mas ele fala algo interessante. Permaneçam em mim. E eu permanecerei em vós. Ele conclui versículo 5 falando assim, sem mim, vocês não podem fazer nada. Sem mim, ele está aqui com os discípulos nessa intimidade, é como se ele sentasse aí agora onde você está, tocasse na tua perna e falasse, filho, sem mim você não pode fazer nada, sem mim todas as tuas virtudes elas são um lixo, sem mim todas as suas qualidades e capacitação, o seu diploma, sem mim toda a sua eloquência, a sua interpretação, sem mim todo o seu estudo, sem mim tudo isso passa apenas por nada. Eu fico imaginando os discípulos prestando atenção nele, e quando eu pensei sobre esse tema, minha mente ela estava tentando encontrar, né? Porque essa série ela não nasceu agora, ela já nasceu no meu coração, vem nascendo no meu, brotando no meu coração há meses, porque de verdade, gente, eu sou uma pessoa extremamente ativa, eu trabalho, e quem me conhece sabe que eu não trabalho numa coisa só, Eu pastorei uma igreja. Eu tenho 5 filhos. A minha vida é uma coisa muito doida. Ela não para. Eu sou muito agitado. Eu falei aqui no domingo, pregando, que no ano passado, em janeiro, quando eu fiz a cirurgia, que eu fiquei de molho 3 meses em casa, e que o Espírito Santo começou a falar claramente no meu coração, seu valor não está no que você faz, mas no que eu faço em você. Ali algo começou a se quebrar dentro de mim, ali algo começou a desconstruir dentro de mim, e ainda que eu soubesse que era o Espírito Santo falando comigo, não foi tão fácil ouvir isso, porque são 44 anos tentando promover alguma coisa para ser aceitável. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu comecei a trabalhar para poder ter as coisas e para ser aceitável. E eu comecei a entender que se eu não produzisse, se eu não fizesse, quem faria por mim? Então essa é a minha vida, esse é o meu aprendizado, esse é o meu crescimento, eu cresci nesse lugar. E aí vem uma voz no coração, um testemunho interior e fala assim, para, sem mim você não é nada. Não adianta o que você faz. Não adianta, para Jesus não adianta o nosso currículo. Ele não trabalha com currículo, ele trabalha com coração. E isso me chamou a atenção, porque eu sempre fiquei tentando encontrar motivos, até mesmo em Cristo, para que eu fosse aceito por Ele. Eu sempre busquei em fazer coisas para que Cristo também pudesse me aceitar. Às vezes a gente está assim dentro da igreja. Se eu faço isso, Cristo me aceita. Se eu faço aquilo outro, Cristo me rejeita. Quem nunca? Se eu penso isso, Cristo me aceita. Se eu penso aquilo outro, Cristo me rejeita. Quem nunca? E essa luta interna, não, vamos fazer e fazer coisas boas. Não ser bom, vamos fazer coisas boas para que Cristo possa aceitar a gente. E aquilo nasceu no meu coração, eu comecei a pensar sobre, e o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, filho, não são as suas virtudes que te garantem fruto, são as minhas virtudes. E eu fiquei pensando assim, por que Cristo me aceitaria? Aí a gente vai de um extremo ao outro, né? Agora eu estou num lugar onde eu faço tudo e não. Eu estou fazendo, preciso ser aceito. Agora a gente chega num nível mais baixo, aonde a gente é completamente incapaz e a gente pergunta, por que Cristo iria me querer? Por que Cristo me desejaria? Por que Ele me aceitaria? Eu não sirvo para nada. E a gente começa a visitar os extremos, né? Mas Cristo quer nos trazer para um entendimento que Ele está no centro. Ele é o centro de tudo. Nós não encontramos Cristo, nós podemos até encontrar Cristo nos extremos, mas é sempre para nos trazer para o centro. Amém? Está entendendo? Eu fiquei pensando também quais foram os meus frutos que chamaram a atenção de Jesus. Se eu parar e analisar agora a minha vida, o meu currículo era, pelo amor de Deus, talvez se você olhar para você agora, qual era o meu currículo para chegar para Jesus e falar que Jesus me aceita? Me aceita no seu emprego eclesiástico na igreja? Contrata os meus serviços pastorais? Ou pelo menos, deixa eu ser teu filho, nem que seja bastardo? Talvez se nós fôssemos Deus, nós iríamos pedir o currículo das pessoas antes de aceitar elas no nosso time. Sim ou não? É por isso que a gente não é Deus. Mas quando eu comecei a analisar a minha vida, fiquei pensando quais foram as minhas virtudes que fizeram Jesus olhar para mim e falar, ah não, esse cara é bom. Não, esse aqui, nossa. Ele é bom. Ele é cabeludo. Eu era cabeludo, gente. Agora não, agora tá faltando aqui. Ele é bom, ele é cabeludo. Ele é lourinho. Bonitinho. Magrinho. Tá precisando de alimento. Vou pegar ele. Eu era magrinho, agora eu tô ficando rechuchudo. Enfim. Nada disso era suficiente para chamar a atenção dele. Ou chamar a minha atenção para ele, né? Para despertar. E eu fiquei pensando, então o que é que eu fiz para que chamasse a atenção dele para mim? E, gente, eu pensei muito. E eu não consegui encontrar a resposta para essas perguntas. Porque a verdade é que eu não fiz nada. Nada! O que tu fez então para ele ir lá e te livrar de droga, de pornografia, de prostituição? O que tu fez? Nada. Nada. Ele escolheu me amar. Ele escolheu te amar. Ele desejou você. Cristo sonhou com você. Porque não foi por causa das suas virtudes, nem das suas qualidades e nem das suas faltas de qualidade. Mas foi por causa das virtudes dele. Quando Deus olhou para nós, ele olhou através de Jesus. E ele nos encontrou em Cristo. A Bíblia vai dizer que nele, em Cristo, nós somos predestinados. Não é a predestinação de, não, você é aceito, você é rejeitado, você é aceito, tipo assim, como é que era aquela divisão do Chaves? Um para você, um, dois para mim. Dois para você, um, dois, três para mim. Não. Diz que em Cristo ele nos predestinou para sermos. Por isso que só existe um lugar onde nós podemos nos encontrar verdadeiramente, em Cristo. Não é na nossa qualidade, não é na nossa capacidade, não é na nossa bondade, tampouco na nossa ruindade, é em Cristo. Por isso ele é a razão pela qual nós estamos aqui. É por isso que nós saímos da nossa casa e entramos aqui. Não é para bater um cartão, mas é para ter comunhão e encontrar Cristo. E revelar Cristo e falar das virtudes de Cristo. Amém. E quando eu me dei conta de fato as virtudes que me resgataram e continuam a me resgatar não são minhas, são todas dele. As virtudes que me apresentam como um discípulo também não são minhas, são dele. É impossível, gente, de verdade, se a gente for parar agora. Eu falo, vamos fazer uma lista aqui, vamos sentar juntos e vamos fazer um brainstorm e vamos fazer uma lista que cada um fala uma virtude de Cristo. A gente vai passar, talvez, séculos tentando falar sobre todas as qualidades de Cristo e vai ser inesgotável. Talvez essa série poderia ser a série da nossa vida e não a série do Midweek. Tentar olhar e ver quais são as virtudes de Cristo, porque uma vez que são essas virtudes que me transformam, por que eu vou olhar para a minha capacidade de ser e fazer? Está entendendo? É impossível classificar todas as virtudes de Jesus. Conseguimos ver algumas delas na palavra, que nos dão um vislumbre do que é moralmente aceitável para Deus, porque quando nós olhamos para Jesus, nós conseguimos ver o que é uma moralidade para Deus, um comportamento que é completamente contrário ao meu e ao seu, o comportamento de um homem que quando alguém cospe nele, dá na cara dele, bate nele, ele fala, Pai, perdoa. O comportamento de alguém que fala, eu carrego sobre mim o pecado do mundo, para que eles encontrem a verdadeira paz. O comportamento de alguém que fala, eu sou o caminho, eu sou a estrada por onde os outros passam. Você já imaginou quando Jesus fala, eu sou o caminho? Olha que interessante. O caminho é o lugar onde as pessoas pisam. Ele se coloca no lugar mais baixo para que eu e você possamos chegar e encontrar o Pai, o único lugar onde a gente tem salvação é passando por Ele. Ele abriu mão da glória dEle. E quais são as minhas virtudes? Eu tenho aquele meme engraçado de Chose, né? Que está eu tentando contar meus planos para Jesus, mas agora eu pego eu tentando contar minhas virtudes para Jesus, já viu ele? Muito bom, filho, muito bom. Deve ser igual a criança de um ano, dois aninhos, quando volta do prezinho ali, e papai, mamãe, tentando contar o que aconteceu, e ele está vislumbrado, né, que fez as coisas, o desenho mais lindo, e a mãe pega e olha um monte de rabisco colorido, e a mãe fala, que lindo filho, né, não é assim? Ele chega todo animado, Isaac chega todo animado, após casa, mamãe, que eu vi, mamãe, você é papai, que eu vi, caramba, que lindo, que é isso? Eu fico imaginando a gente chegando para Jesus, Jesus, olha quanta coisa boa eu estou fazendo no teu nome, olha quanta coisa boa eu estou fazendo para você. E aí Jesus olha e chega assim, com aquele monte de rabisco colorido, ele olha para a gente assim, que lindo, filho. Aí ele vira para o Pai, Espírito Santo, os anjos estão lá. Ele honra as nossas virtudes, por que nós não honraríamos a dele? As nossas virtudes mais engraçadas ele honra, por que nós não honraríamos as virtudes de Cristo? A gente consegue ver algumas delas na palavra, mas ainda que a gente se esforce muito, de uma maneira muito sobrenatural, a gente nunca poderia dizer que foram as nossas virtudes que nos fizeram frutificar. Por isso ele fala, sem mim, nada vocês podem fazer. Por isso que ele fala, permaneça em mim. Lá em João 15, 5, ele deixa bem claro, nada vocês podem fazer. Nada vocês podem realizar, nada vocês podem construir, nada vocês podem delegar. E essa passagem, que eu acho tão interessante, não é sobre Jesus menosprezando a capacidade de alguém realizar alguma coisa, mas é ele dizendo que nós podemos descansar na capacidade dele de nos sustentar em tudo. É diferente. Até mesmo na nossa necessidade de frutificar, porque é fato, ele diz, se o ramo está nele e não dá fruto, o Pai corta. Mas, se dá fruto, o Pai poda para que dê mais fruto. Então, existe uma necessidade do ramo frutificar. Então, quando ele fala, sem mim vocês não podem fazer nada, ele não está chegando ali e ele não está sendo grosseiro com os discípulos, ele está ali na roda de amigos, ele só está falando, filhos, descansem na minha capacidade de sustentar vocês e de fazer vocês frutificar. Por isso ele fala, persevera, permanece, continua, não para, eu estou aqui, conecta em mim, avança, eu vou fazer com que vocês deem fruto. Nós somos chamados a produzir fruto, sim, mas a virtude não é do ramo, querido, é da árvore, é da videira. O fruto é bom, mas a árvore é bela, querido. O fruto é bom, mas a árvore é maravilhosa, é a árvore que chama atenção, amém? Está entendendo? Está difícil? Por favor, fica, porque cara, isso queimou meu coração, Isso queima o meu coração, eu preciso de verdade que isso queime o seu coração. Porque isso tem me transformado. O que eu estou pregando aqui é um testemunho de algo que Deus tem mexido dentro de mim. Eu não preparei isso para ensinar para vocês, eu estou compartilhando com vocês o meu coração. Aquilo que Deus está mexendo em mim e trabalhando aqui. E eu sei que isso vai poder te ajudar a você frutificar os frutos que glorificam quem Ele é. Amém. E sabe o que eu acho interessante enquanto eu li essa passagem? Hoje mergulhava, eu li, ela li, fiquei lendo, relendo. Mas algo saltou aos meus olhos ali, e que às vezes acontece com a gente. E aqui é um ponto perigoso. Quando Jesus fala, meu pai é agricultor, eu sou a videira, meu pai é agricultor, vocês são ramo. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, pai, oi? Corta. E é às vezes o medo do corte que nos prejudica. É o medo do corte que nos faz querer produzir. É o medo do corte que nos faz ser independentes e estar ainda mais longe da videira. Jesus, de maneira nenhuma, ele estava querendo dizer para você assim, produz, porque se tu não produzir, querido, você não serve para andar no meu time, eu vou te cortar. Não era isso que ele estava falando para os discípulos. Mas aí é assim que a gente recebe, muitas vezes. O medo do corte faz com que a gente fique, não, eu não quero ser cortado, eu não quero ser eliminado, eu não quero, então eu vou produzir, eu vou fazer, e agora já não é Cristo fazendo, é você tentando produzir com as suas mãos. E ele falou, não, você tentando fazer com as suas mãos sem ele, é ele falando, sem mim não pode fazer nada. O encorajamento de Jesus não é para a produção, querido, nesse texto. O encorajamento de Jesus é para a permanência. O encorajamento de Jesus para nós é que a gente reconheça as virtudes dele e permaneça nele. Mas ele está falando sobre fruto, sim. Mas ele fala mais sobre permanecer. Sempre que eu tento produzir pelas minhas virtudes, já não é Cristo, querido. Sempre que eu tento fazer qualquer coisa para Ele, pela minha capacidade de realizar, já não é Cristo. Sou eu. Agora, como saber quando sou eu e quando é Ele? Quando o que eu faço? Eu faço em descanso e confiança. Eu faço esperando dele o resultado. Eu faço esperando a glória que é para ele. Aí começa a diferenciar, porque eu já não quero aplausos, eu quero a presença. O convite de Jesus não é para que a gente produza, é para que tenha presença. É para que tenha presença. As virtudes dele produzem em nós para que a gente desfrute da presença. A presença vale mais, querido. A nossa glória não está no quanto a gente frutifica, mas no quanto a gente permanece. Grava isso. Não é conforme você frutifica que a tua glória é encontrada nisso. Jesus em nenhum momento fala na Bíblia, você não vai ver que Jesus vai falar, olha, frutifica porque essa frutificação vai te glorificar. Não. Nós vamos ver isso aqui, nós vamos ver isso em Mateus 5, quando Jesus fala, olha, deixa a sua luz brilhar para que vocês sejam glorificados. O que ele fala? Deixa a sua luz brilhar para que vocês glorifiquem ao Pai que está no céu. E quando ele fala de fruto, aqui no verso 8, que nós não lemos, João 15:8, ele vai falar: meu Pai é glorificado nisso, em que vocês deis muito frutos, e assim vocês vão ser meus discípulos. Então, se o meu trabalho não é dar fruto, mas é permanecer, e quando eu permaneço, eu dou fruto, e quando eu dou fruto, o Pai é glorificado nisso, enquanto eu permaneço, eu tenho a certeza do fruto e a certeza de que Deus está sendo glorificado através da minha vida. Deus não está sendo glorificado na nossa vida enquanto a gente está produzindo, enquanto a gente está fazendo. Deus está sendo glorificado na nossa vida enquanto a gente está permanecendo. Enquanto a gente está na presença. Enquanto a gente está conectado na videira. Enquanto a gente está ali, Jesus, eu não te largo. Eu estou aqui. Não passa de mim o teu espírito. Faz a oração de Davi: Senhor, não passa de mim o teu espírito. Som do meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Mas eu estou aqui agarrado, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu vou ficar agarrado aqui no Senhor. Olha que interessante, Jesus, nesse texto de João capítulo 15, se você for ler, ele dá ênfase à palavra permanecer mais do que a palavra fruto. A palavra permanecer aparece 12 vezes. 12 vezes. E fruto, 8. O que é que ele está mais preocupado? Que você seja uma feira ambulante ou que você seja um eterno amante? Ei! Jesus nos ama, querido, Ele quer estar com a gente, Ele quer se relacionar com a gente. O seu valor não está no que você produz, o seu valor está naquele que produz através de você. Ele não tem problema com o que você faça, mas Ele sabe que quando Ele que faz através de você, o Pai é glorificado nisso. Estão entendendo, gente? Glória a Deus. Fruto é consequência do ramo plantado na árvore certa. Existem frutos justos, mas esses frutos não vêm da nossa capacidade de fazer e realizar, vêm das virtudes dele em nós. Amém? Olha o que ele fala: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E aqui eu queria concluir com essa parte, porque eu achei muito interessante. Eu nunca tinha tentado para isso, como eu li hoje, e eu fui buscar. Porque ele fala assim: olha, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E eu fui procurar em todas as versões. Em todas as versões, com exceção da NVT, todas as versões que eu li, que eu vi, fala dá. A NVT fala produz. Mas a verdade, quando você vai para o original, não significa nem uma coisa e nem outra. Não significa nem dar e também não significa muito menos produzir. Talvez quando fizeram a versão NVT, tentaram trazer a ideia de produção. E tudo bem, eu entendo. Mas se a gente for mergulhar na íntegra no que Jesus está querendo dizer acerca disso, e você vai para o original, está lá, dá, não é uma preposição, é uma palavra. Está lá, dá. Este dá muito fruto. E essa palavra no original, ela não tem sentido de produzir, mas no original ela tem sentido de carregar. É diferente. Os mais velhos talvez, sabe, quando via uma mangueira, aí falava assim: caramba, Aquela mangueira está carregada de manga. Lembra desse? Está carregada de manga. Quando você olhava um pé de laranja, caramba, aquele pé de laranja está carregado de laranja. Dificilmente a gente olhava aí, nossa, aquela mangueira produziu muita, deu muita manga. Não, está carregado. Eu achei isso muito interessante, porque é exatamente isso que fala no original. No original, essa palavra dá fala de ser transportado ou conduzido a um resultado que não vem das suas virtudes. É como tipo assim, aquele ramo que dá muito fruto, não é que ele está produzindo muito fruto, ele está carregando muito fruto que não é virtude dele. Ele está carregando muita coisa boa, mas que não é dele. Cara, quando eu vi isso, minha cabeça. Cara, como assim? Original dá, vai falar alguém que é impelido por uma rajada de vento. Vai falar de um navio, dos navios que são conduzidos pelo mar. Em nenhum momento essa palavra, às vezes você encontra algumas palavras no original, em que às vezes elas têm sentido opostos, a mesma palavra tem sentido oposto, isso gera uma grande confusão, e às vezes você vai encontrar a mesma palavra que tem sentidos diferentes, como por exemplo, vamos ver no português, fala uma palavra, me ajuda pastor, uma palavra que tem, manga e manga, né? São duas coisas que têm o mesmo, se escreve da mesma forma, são faladas da mesma forma, mas têm sentidos completamente diferentes. Mas quando você vai para essa palavra dar no original, todo o sentido dela está limitado a algo que é conduzido, que é impelido, que carrega algo, que é impulsionado por. Que é levado por um vento, como um navio, que precisa da maré para carregar, porque é levado pelo mar. Embora o navio tenha um leme, tenha um motor, ele é levado pelo mar. Se as águas forem agitadas, não tem motor que segure o navio. Nós precisamos hoje mergulhar nas águas agitadas da presença de Deus. Nós precisamos hoje mergulhar no amor de Deus pela nossa vida e parar de tentar achar que é o que a gente faz ou deixa de fazer que faz com que Ele seja um eterno amante das nossas vidas. Ele quer nos transformar, mas o único lugar que a gente consegue ser transformado é na poda. E tem que ser nele. Amém.